Boa noite, pessoas. Começando mais um Porão 51. E quem vos fala aqui é o Jeff. E comigo está o excelentíssimo Rodrigo, o cara mais cringe do universo.
Sou eu.
E o cara...
Boa noite.
Boa noite, William Bonner.
Boa noite.
E também, cara, a gente tá com o cara do Free Fire, Lucas Renzel. Aí, ó. Tá tentando emplacar um personagem aí.
E... Ele tem só meter.
Tentou emplacar um personagem aí, né, meu?
É a minha risadinha,
cara,
pô.
Caralho, risadinha do criminoso aí, cara. Olha, perigo, hein? Quem mora em São Paulo é o Rodrigo, tá? Então tá estranho isso aí.
Vagabundo!
E aí, caralho, de Osasco, hein, o Renzel? Ele cobra, hein? Cuidado, menino perigoso.
E aí, tio, vocês vão ficar nessa fita aí?
Olha aí, ó, falar tio e fita é cringe, hein?
Vai falando aí. Aí o bagulho. O bagulho vai ficar louco pra você.
Caralho, logo no CS aí, vamos ver quem que é o pá do bagulho.
Ixi, amor.
Não aguenta 5 minutos na pool dele. Tá falando que.
Ixi. Cara, começaram troca de ofensas aqui, pessoal. Baixa o calão.
Sei. Tu tem o Dead by Daylight aí?
Claro!
Então bora.
Bora. Você sabe que Dead by Daylight, pra gente um contra o outro, um tem que ir de sobrevivente e o outro tem que ir de killer.
Bora.
Né?
Não tem essa.
Então vem no Free Fire, vocês podem baixar emulador e jogar no emulador. Eu vou só no mobile e mato vocês.
Garoto do Free Fire entrou aí.
Ah, que Free Fire o quê, doido? Eu jogo COD Mobile.
Não, COD Mobile, eu vou falar pra ti, tem que tirar meu chapéu. Eu gosto de Free Fire, né? Porque eu também já tinha uma conta antiga. Aí não vou abandonar pra jogar o COD, mas eu também tenho uma continha da hora no COD também.
E aí, bora pros jogos grátis?
Bora pros jogos grátis, então. Pra plataforma que eu acabei de cancelar o serviço porque os jogos estão muito ruins.
PlayStation 4? Você tem PlayStation 4?
Eu tenho PlayStation 4. E é o Pro,
é
ainda.
Boy, hein?
É o Pro.
Você tem o PS4 Pro?
Eu tenho o Pro.
Eu tenho o PS4 Pro, o PS3 Slim, o PS2, o PS1. O Jeff é rei dos PS.
Ele tem o PS5, que é o PC, que ele é branco também, ele fica de pé, igualzinho, tá cheio de luz. Dá pra botar uma luz azul aqui, vou botar uma luz azul aqui também. E ó.
É
PS5 aí, rapaz, ó, PS6
então,
aí.
Então, esse dia eu vi o PS5, né, eu fui na casa de um cliente trabalhar, olhei lá o PS5 ali.
Então, começando pelos jogos grátis de PS4, a gente tem o WWE 2K Battlegrounds. Jogo esse que eu não conheço, mas acredito que seja de porradaria.
É porradaria com basquete. Não, tô zoando. Que 2K eu já...
É, falou isso que... O que tem a ver, tá ligado? Tipo, não tem nada a ver. Eu imaginei os jogadores da NBA saindo na porrada.
Tipo... É os jogadores do... Os caras do WWE jogando basquete?
Pois é, cara. É que 2K já vem o... Já me bate o negócio de jogo de basquete na cabeça. Foi mal.
Então, vamos lá. O próximo jogo grátis pra PS4 este mês é o Call of Duty Black Ops 4.
Meu Deus, você tem jogo ruim, Black Ops, cara.
Black Ops 4 não é tão
Nossa,
ruim.
Nossa, tem jogo horrível, cara.
Ele só não é bom.
Show. Ele não é ruim, mas só que ele não é bom. Ficou explícito.
E pra PS5 aí, entrando no segundo mês seguido grátis, tem a Plague Tale Innocence.
Chaves, você liu em inglês?
Innocence. É isso aí, a Plague Tale. Na Epic Games nós temos Bridge Constructor The Walking Dead.
Vocês viram isso aí, cara? É um...
Vai ser de 8 de julho a 15. É um construtor de ponte do The Walking Dead. É um crossover de...
Com
de,
zumbi?
De Fortnite, Roller Coaster Tycoon e The Walking Dead.
Construtor de ponte com Left 4 Dead.
Pois é, né, cara? Tu viu? Porra.
Roller Coaster Tycoon, né? Não pode falar Tycoon, porque Tycoon...
Pois é, cara. Jogo aí de 8 de julho a 15 de julho, né? E também vai ter o Iron Cust, que é, né? Vocês viram? É tipo um... Como é que é o nome daquele jogo? O jogo dos jovens lá? O Candy Crush?
É
Candy Crush, né? Não tem muita definição pra Candy Crush.
Não tem. É Candy Crush. Mexe negocinho.
É isso. Candy Crush é Candy Crush.
É um Tetris evoluído.
É basicamente isso.
Joguinho é de 8 de julho a 15 também, né?
Pra Xbox... A gente tem de 1 a 31 de julho, Planeta Alpha. 16 de julho a 15 de agosto, Rock of Ages 3, Make and Break. Que é basicamente faça e quebre. E eu não entendi por que faça e quebre, você faz e quebra.
É geralmente quando eu faço alguma coisa em casa, né? Eu fico muito frustrado e quebro. Eu tento fazer e quebro. É uma frustração. É mais ou menos isso.
E o outro jogo é de 1 a 15 de julho.
Resumo da minha vida.
De 1 a 15 de julho tem Conker Live and Reloaded.
Conker.
Olha aí, Conker, hein?
Conker era bom. Ainda é?
Vamos
bom.
Esperar até de até o dia 15 de julho.
Na verdade, é 1 até 15 de julho, então já...
Não, é que eu costumo pegar bem na finaleira.
Ah,
bem
você pega no último dia mesmo.
Pra fazer suspense, né?
Que é pra Microsoft achar que você não vai pegar.
Pois é, só pra fazer assim, o jogo... Ah, ele nem é tão bom assim, daí eu dou uma esperada.
É pra Microsoft ficar até o último dia pensando, será? Será que vai pegar? Será?
Ele pega.
Ah, Phil Jeff não pegou nosso jogo hoje.
Entendi, é isso, entendeu? É isso. Foi, aí entendi então. E aí, de 16 a 31 de julho, temos Midway Arcade Origins. Ó, sou bilíngue.
Caralho.
Esse é bom porque tem aí o Mortal Kombat, né, mano, do arcade, que vai estar frisão lá. Sim. No Xbox. E Mortal Kombat do arcade é o melhor Mortal Kombat, me convença do contrário.
Então, pois é.
E vai tomar no seu... Não! Você tentar me convencer do contrário, foda-se você, porque é melhor mesmo.
Olha aí, hein. Olha aí.
Corta isso,
totalmente,
Jeff.
Aberto a...
Eu sou uma pessoa muito aberta a opiniões diferentes das minhas.
Pois é, né, cara? Deu pra ver bastante.
É isso.
Então, fechamos os jogos grátis dessa semana/mês. Então, a gente vai tentar trazer uma coisa diferente aí nesse podcast, né, Rodrigo?
Fazer um animezinho, né?
É isso aí, é isso aí. Se o Jeff falou, é isso mesmo. Tudo que o Jeff fala, o Jeff só fala a verdade. Tudo que o Jeff falou aí é verdade.
Pois é, né, cara? Vai estar trazendo uma coisinha diferente, a gente só tá trazendo jogo e jogos e games, né? Que é tudo a mesma coisa.
É, jogo, jogos e games é pleonasmo.
Pleonasmo, né? Coisa que a gente pratica bastante durante esses podcasts aí, né? Pois é, né, cara? Então a gente vai estar trazendo uma coisinha diferente. Eu não gosto de anime, não costumo consumir esse tipo de conteúdo. Não sei se o Rodrigo é manjador. Tu dá uma manjada, Rodrigo?
Que demais!
Fala pra nós, Rodrigo.
Essa piada aí é ruim, hein, parceiro?
Ah, pra aprender tem que cair, né, Rodrigo?
Eu gosto de anime, não tanto quanto o Renzo, né? Renzo gosta mais do que eu, mas eu gosto de anime. Não tinha assistido o One Punch Man até a gente ter a ideia de fazer o episódio sobre ele.
Acabou de entregar o tema, né? Eu nem fiz.
É, eu achei que você já tinha falado o tema já. Aí eu falei. Não tinha assistido esse anime até a gente ter a ideia de fazer o episódio sobre ele. É, assisti o anime, gostei.
Ah, então não é isso que
tu consome. Me arrependi de não ter assistido antes. Oi?
Mas tu consome então anime e tal?
Consumo. Ah, mais ou menos, né, mano? Eu sou da geração que assistiu Dragon Ball, mas, por exemplo, eu não assisti Naruto, tá ligado? Tipo,
então... É, vamos fazer dar um resumo aqui. Eu também não consumia muito anime, nem mangá, nenhum tipo de... Esses artes de cultura japonesa. Então, o que eu consumia era o que passava na TV, que era geralmente aquele de futebol, que era do Capitão Tsubasa, né? Eu não sei o nome do anime, que era um jogo de futebol. E Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. Era o que eu consumia de anime naquela época. Só que, porém, a gente tem um integrante que manja pra caralho de anime, essa cultura toda.
É, ele não tá participando aqui hoje, aí o Renzo vai ficar no lugar dele.
O desgraçado mas... roubou minha piada de novo.
Foi mal.
Aí eu vou falar.
Aí, tá vendo? Você não fala as piadas que você ficou. A única piada boa que ele ia fazer, eu roubei.
Desgraçado roubou minha piada de novo, cara. Eu ia falar que ele não tava.
Eu não pensou antes.
Caralho, a única piada boa que o maluco ia fazer, eu roubei, velho.
Porra, cara, já é 3 horas da manhã e a gente tá gravando isso aqui ainda, né, cara? Puta que pariu, mano. Não, a gente tem um cara aqui que é manjador pra caralho, né? Que ele manja bastante, que é o nosso amigo Gabriel, mas ele não vem, então a gente tem um Renzel. Então, Renzel, o que vai ser hoje?
Hoje a gente vai falar sobre One Punch Man, né, cara? O mangá dele já era bem famoso, né, e tava muito espera sobre o anime. Ainda acabou saindo uns trailers do anime antecipado. As pessoas, sim, acabaram ficando muito ansiosas pra ver, né? E quando saiu esse animezinho aqui, é o One Punch Man.
Cara, eu tô erguendo a mão aqui, fazer um questionamento.
Pode fazer.
O que que é... Qual é a diferença entre anime e mangá? Realmente, eu não sei, porque eu não consumo. Eu não sei qual que é a diferença. Pra mim é desenho.
Mangá é como se fosse a história em quadrinho do anime, entendeu? Como se fosse...
Mangá é um HQ
japonês. É um HQ em japonês, é. Só que se lê ao contrário, da vez de... Começa lendo.
Inicia do final do livro.
Né? Na verdade, não é que ele se lê ao contrário, né? A gente fala que é o contrário porque a gente é do
ocidental.
É, a gente é ocidental, os orientais, aquela é uma...
Ao contrário pra nós, no caso.
É, ao contrário pra nós, pra eles é
um... Então tá, né, mangá é um negócio mais de quadrinho e anime é mais...
Anime é como se fosse o desenho do mangá, entendesse? Tipo, eles recriam a história do mangá como se fizeram na... Como o mesmo jeito que fizeram com o HQ, tá ligado? Como Liga da Justiça e etc.
Você sabe que você vai ser cancelado, né, Renzo? Por falar que o mangá é tipo...
É que eu tô tentando explicar pra leigos, né?
Tipo eu. Não, mas eu entendi. Funcionou. Teu explicação pra leigos funcionou.
Pera aí que eu quero acrescentar uma informação importante aqui. Meu Audacity acabou de me dar um aviso aqui de que eu só posso gravar por mais 112 horas e 42 minutos.
Nossa, que pena.
Ah, é isso? É o cara das piadas boas, hein?
Não, é piada não. Deu um pop-up aqui.
Ah, tá.
Então tá.
É, tudo bem então, tá bom. Eu não vou usar tudo isso.
Cara, o meu aqui eu posso gravar, infelizmente, eu posso gravar 34 horas.
Nossa.
Acho que dá, né?
Não, falei pra ele. Falei, então tá suave. Fica de boa aí que eu não vou gravar tudo isso não. Tá de boa.
One Punch Man, né, ele tem algumas pessoas na produção dele. Reparem a minha pronúncia perfeita do japonês, né? Shinatsu Matsui, Nobuyuki Hosoya, Keita Kodama e Ayuri Taguchi.
É, tá bom.
Esses são os caras que trabalharam na produção. Também tem a trilha sonora, né, que a trilha sonora aí é um meio metal, assim,
é,
né?
É um meio, bagulho meio grunge mesmo, né?
Isso aqui daí, japonês, né? E o engraçado é que os japoneses, eles têm muito do próprio inglês influente na língua deles, né? Que eles misturam, né? E quem fez a música foi o Makoto Miyazaki.
Sim. Cara, trazendo algumas coisas interessantes sobre... Antes a gente falar mais do personagem principal, né? E do enredo do
anime. Sobre o anime, né?
Sim, em novembro de 2013 já foram vendidas 2,2 milhões de cópias impressas da série. Em abril de 2014 foram 3,2 milhões.
É, e o próprio anime ele foi lançado, e, se eu não me engano, em 2015 ou 2016, né?
Não foi em 2009?
Não.
Né? Não, anime
a
não.
A série é o mangá.
Tá, mas série e anime não é a mesma
coisa. É o HQ. Coisa.
E aí, a partir do mangá, os leitores, né, eles começam a pedir pra criar um anime do mangá, entendeu?
Ah, entendi. Pois é, cara, e foi o mangá mais vendido, né, que estrearam na lista do New York Times, né? Cara, ficou em terceiro ou segundo lugar ainda.
Uma coisa que eu achei interessante, mas isso é mais uma opinião minha do que um
fato venérico.
Não, é um fato, mas tipo, fui eu que fiz a pesquisa pra ver e tal, não foi? É, não, é, não tem um estudo que eu posso citar pra falar, foi isso aqui e tal.
Vai cagar a regra.
É, não, tipo, não é... Foi eu, a maioria dos anime, né, dos mangá quando vira anime,
só.
Os fãs, apesar de terem pedido e tal, eles reclamam muito do anime.
Não curte muito.
Eles não curtem tanto o anime, sim. Eles reclamam. E aí,
por causa dos traços, né?
E aí fica tipo aquela guerra entre quem só assistiu o anime e quem só lia o mangá. Uhum. No caso do One Punch Man, não teve muito isso. A galera que lia o mangá e pediu pelo anime, quando o anime veio, agradou bastante. Agradou a maioria.
É, ele foi entregue de uma forma muito, muito boa, né? Porque supriu com a necessidade do próprio desenho, né? Porque os traços do One Punch Man não tava tão simples. Tem traços do próprio Naruto em que é muito horrível, tá ligado? E no One Punch Man, não, eles fazem às vezes...
É mais trabalhadinho.
Um traço ruim, tipo, mas pra mostrar um certo sentimento dele, entendeu?
Sim, isso é interessante, porque tem cenas do anime que os traços do rosto dele são bem reais, são bem trabalhados no real, assim, um rosto mesmo de uma pessoa. E tem cenas que vai demonstrar algum tipo de emoção que é um traço mais simples, assim, mais de mangá mesmo.
É tipo Bob Esponja, né?
Exatamente, tipo. E eu acho que isso agradou bastante, porque no mangá é assim, no mangá você tem um quadro onde a fisionomia do personagem é uma fisionomia mais puxada pro real, e tem outros onde é aquela coisa mais simplesona que é pra demonstrar que ele tá com uma emoção diferente.
Sim.
Eu acho que isso ajudou bastante, porque eles não fugiram muito disso na concepção do anime.
Cara, e deixa eu perguntar, deixa eu falar uma coisa. Cara, o que eu sei sobre One Punch Man, já, o nome dele já diz, é o cara com um soco só, né? Um cara de um golpe só. Cara, eu, né, como um consumidor muito leigo, assim, muito... um cara que não consome nenhum tipo de anime, nem nada, eu pensei, que graça que tem, tipo, um cara com um soco só, ele destrói as pessoas. Por exemplo, o Hanzo me falou, ah, é um cara que mata todos os inimigos com um soco só. Eu pensei, ué, qual é a graça, então, assistir, entendeu? Então, cara, vamos falar um pouco sobre o Saitama, né?
É que a história, ela gira exatamente em volta disso, né?
O fato dele ganhar com um soco só, às vezes, eles causam toda uma história. Por exemplo, tem a Liga de Heróis, né? Nessa Liga de Heróis, eles mandam os heróis de classe mais alta matar um monstro mais forte, vamos dizer. Uhum. A Liga é formada em ranks. Tem a galera do ranking C, do ranking B, do ranking A e do ranking S. O Saitama, quando ele foi logo lá com o Genos pro exame de ranking, né? Ele acabou entrando no ranking C, na última colocação. O Genos, que é como se fosse um aprendiz dele, que ele salvou a vida do Genos, né? Aí ele falou que queria se tornar um aprendiz. O Genos entra na classe S. Só que ninguém, os caras não entendem.
Genos não é parente do cara que criou a federação desses heróis? Meio
não.
Que o Saitama salvou ele.
Não.
Eu tô viajando?
Você viajou.
Viajou.
Não, fechou.
Errou.
O Genos é um ciborgue.
Que tomou um pau no começo do anime.
Tomou logo uma surra e ele foi se explodir. No momento que ele foi se explodir pra meio que aniquilar aquela mosquitona, que era uma mulher mosquito, chega o Saitama e dá só um tapaço na cara dela e ela explode, tá ligado? Um pouco antes do Genos se autodestruir. Aí ele fala, você salvou minha vida, então você quer ser meu mestre? E o Saitama falou, ah, tá, pode ser, tá ligado?
E aí já é uma outra vertente da história, né? Porque o Saitama fica o tempo inteiro na cabeça dele pensando, mano, eu não tenho nada pra ensinar pro cara, velho.
Aham, o que que eu vou ensinar pra ele?
O que eu vi do Saitama é que ele tem uma pegada meio humorística, né? Ele é meio brincalhão, meio zoeiro, né?
Sim.
Ele tá lutando com alguns personagens que são claramente super poderosos, tem poderes fodidos. Só que ele tá meio que zoando eles, entendeu? Tipo, ele podia acabar com a luta simplesmente com um golpe, entendeu? Mas ele fica ali zoando
na
eles.
Na verdade, né? não é que ele tá meio que zoando, ele tá tão entediado em que ele não liga pro ao redor dele, tá ligado? Ele começa a sentir os golpes do inimigo, não interfere nele, então tipo, sim, será que vale mesmo a pena? Tem, antes mesmo dele entrar pra Liga dos Heróis, tem uma parte em que eles vão lá a Casa da Evolução, né? Aonde o cara pega e fala assim, ó, vou soltar o número 1 da Casa da Evolução. E o cara pega, e esse número 1 fala assim, quando eu vou entrar no meu modo Asura, se eu entrar nesse modo Asura, eu fico preso, eu fico louco por 7 dias, só vou parar no sábado.
Tipo Jesus.
O Saitama meio que arregala os olhos assim e fala, caralho, será que eu me enganei?
Hoje é sábado, tá ligado?
Daí os cara, aí,
perdi
tipo,
a promoção no mercadinho, isso é muito bom, velho.
Ele, caralho, ele fica, enquanto isso, ele fica pensando que é promoção no mercadinho, esse número 1 que tá na forma Ashura, ele tipo, tá distribuindo porrada no Saitama, o Saitama tá voando, batendo nas paredes, enquanto ele tá pensando, peraí, se ele vai surtar por 7 dias, quer dizer que hoje é sábado, daí ele explode e dá um soco no cara, tá ligado? Quando ele descobre que é sábado, ele dá um soco e simplesmente explodiu.
Cara.
E ele fica puto com o fato de ser sábado. Então, tipo, ele tava perdendo a promoção do mercadinho. Ele nem fica puto com o fato do cara querer matar ele.
Exato.
Porque ele já sabe que o cara não vai conseguir, tá ligado?
Cara, a gente, pra quem não viu o anime, né? Eu dei alguma olhada. Cara, a gente podia explicar um pouco sobre o Saitama, né? É um cara, tipo, totalmente magro, ele não tem físico de herói, ele tem uma roupa super escrota, ele é totalmente sem pelo, ele é careca, né, cara? Isso é muito bizarro, velho.
Na verdade, vou falar um pouco da própria história do Saitama, que o Saitama, como ele decidiu se tornar um herói, né? Ele tava sem emprego, desempregado, foi pra uma entrevista de emprego e foi recusado, né?
Sim.
E voltando disso, ele encontra um homem que comeu tanto lagosta que virou uma. Virou metade lagosta e metade humano, tá ligado? E lá no universo dele é normal monstros, tá ligado? Aí esse monstro pergunta pra ele assim, você viu uma criança com parece um saco no queixo? Ele desenhou, o cara desenhou mamilo no peitoral do seu siriguejo, vamos dizer.
Vou ser sincero que isso aí foi muito bom, velho. Ficou muito bem feito.
Eu achei muito engraçado, mano.
Eu achei genial. Era o jeito que eu morreria, porque era uma coisa que eu faria.
Então, aí nesse meio tempo, o Saitama fala, não vi ele. Daí o cara falou, ah, tá bom, se fosse outro dia eu te matava, mas hoje eu não vou te matar. Aí seguiu andando, né? O Saitama encontrou um pouco mais pra frente esse menino. E aí o seu siriguejo, vamos dizer assim.
parece, não vou dizer que não parece.
Parece muito. Ele acabou indo pra matar o garoto. E o Saitama, tipo, falou: não vou deixar você matar esse garoto na minha frente, né? E foi o primeiro monstro em que o Saitama derrotou. Só que ele notou que ele era muito fraco, né? E a partir disso ele começou a fazer um treinamento super evoluído que nenhum humano.
Olha os treinamentos do cara.
Que era, fazia 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos, e depois disso ele corria 10 km. Só que tinha uns poréns, né? Ele nunca usava ar-condicionado no calor, né? Ou aquecedor no frio. De manhã cedo, o café da manhã dele era só uma banana. Essas eram as especificações pra ele ser tão forte.
Para não dar aquela cãibra, né?
É a clássica cãibrinha, né? Na hora da corrida.
Sabe o que é mais da hora? Que se você passar 3 anos fazendo isso, você não vai ficar forte, tá ligado?
Tu não vai ficar nem com o físico que ele tem ali.
Tipo, você não vai ficar igual ele nunca, tá ligado?
E a própria história do anime diz que ele treinou, esse treino pra ele foi tão intenso que 1 ano e meio ele já tinha perdido todo o cabelo do corpo dele. E ele seguiu o treinamento, né? E continuou, quando ele completou 3 anos, ele já percebeu que ele não precisava mais treinar. Não tinha mais nenhum inimigo que conseguia derrotar ele. Então, depois daquele dia, ele começou a viver uma vida monótona e a cada inimigo que ele derrotava facilmente, ele ia perdendo um pouco dos sentimentos humanos, né? Ele parava de sentir medo, raiva, dor. Ele foi perdendo isso com o tempo.
É, né? Meio que uma depressão mesmo o bagulho.
Ele meio que pegou uma depressão, uma full depressão pesada. Sim. Por ser o cara mais forte do mundo e ninguém derrotar ele.
Perdeu totalmente a empatia.
A vida dele não tinha propósito.
Exato. E o engraçado da própria série é que o Saitama, ele é o mais forte de todos, só que ele sempre chega atrasado.
Caralho. Ele sempre chega por último.
Ele sempre chega atrasado. Tem a parte que eles vão lá lutar contra o Rei do Mal, o rei do Mar, que sai um cara metade peixe, metade peixe e metade um, sei lá, tá ligado?
Que é o rei. Não é nem metade peixe, ele era um humanoide peixe, tá ligado?
Humanoide peixe.
E aí explica que toda a vida saiu do mar e que ele é o rei do mundo inteiro e tal. E ele veio reivindicar isso. E nisso ele começa, tipo, descer a porrada em vários heróis da classe A, da classe B, da classe S, classe C. Ele distribui a porrada, tipo, generalizada. Daí, tipo, sempre tem aquelas heróis salvando a multidão, né? E a multidão fazendo aquele discurso motivacional. Você consegue! Vai lá! Você é bom! E quando tá bem no ápice desse coisa, os próprios heróis enchem de vigor e vão, e eles levam um supapo.
Toma um
que
pau.
É até engraçado.
Você é louco, velho. Toma um pau louco.
Que demais!
E enquanto isso, tá todo mundo levando um supapo, tá o Saitama indo de bicicletinha no pé de apoio na garupa de um cara de bicicletinha. Indo pra cena do crime, tá ligado? Onde tava o rei do monstro. O Saitama chega lá, só que o engraçado é que o Saitama, ele faz as coisas, só que ninguém descobre. Ele já destruiu vários outros monstros e ninguém descobriu quem que era. Na verdade, descobriu, né? E um outro cara acabou tendo todo o...
É o que o maluco levou toda a fama, né? Saitama fez o trampo, o maluco levou toda a fama.
É, o maluco levou toda a fama. O cara, vamos dizer que o cara tava no lugar certo, na hora certa, em todos os momentos em que o Saitama destruiu o inimigo, tá ligado? Ele tava lá, e aí ele levou o crédito, entendeu? Pelo Saitama. Esse cara acabou se tornando o herói classe S no rank 1, né? O mais foda de todos, no caso. Só que, no fundo disso, né? Todo mundo já... Quem assistiu percebeu que o cara é charlatão, né? Charlatão que só fica em casa jogando os games.
Não, né? Mas o Saitama também era meio que acusado disso, né? De ser uma farsa. Por conta do físico e das roupas dele.
É que ninguém,
né,
acredita que ele derrota os inimigos com um soco só, tá ligado?
Sim.
Todo mundo acha que ele leva o crédito. Exato. Pelo trampo dos outros heróis.
Ele ainda diz, quando ele tá destruindo o próprio Rei do Mar, que depois disso tá todo mundo falando, ah, ele conseguiu, e falando, ah, e os outros heróis ali não serviram pra nada. Se o cara deu um soco só, quer dizer que os outros heróis eram fracos, não ele que era forte. E o Saitama acaba falando assim, ah, ainda bem que ele tava muito cansado, e eu consegui matar eles, muito fácil, apenas um soco e tal. Ele, tipo, deu um papo.
Ele meio que tentou dar a glória pros outros heróis, pra galera não ficar pesando nos outros heróis.
Tá, não ficar, tipo, pesando nos outros heróis, né? Porque, querendo ou não, o Rei do Mar era muito forte, mas o Saitama, ele era, vamos dizer, né?
Saitama dá um soco no maluco, o maluco
desproporcional, né?
Integra, tá ligado?
Desintegrou.
A própria luta do começo tem uma parte muito engraçada em que o Saitama tá lutando contra o Rei Fera e o Genos tá lutando contra o Gorila Ciborgue. Aí o Rei Fera fala assim: ah, eu sou o número 2 da Casa da Evolução. E o Gorila fala, tá sendo interrogado pelo Genos, já foi derrotado, e o Genos fala, o Gorila fala assim: eu sou o número 3 da Casa da Evolução, seu amigo nunca vai conseguir derrotar o número 2, que é o Rei Fera. Nisso aparece o Saitama com o olho do cara na mão. Qual? Esse aqui?
Só que o Saitama já tinha, tá ligado? Derrotado o maluco.
O cara, tipo, na mesma hora, o macaco ciborgue, que tinha uma voz toda grossona, já aparece o Anderson Silva no mesmo momento, assim.
Nossa! Muito, muito, muito. Fica com a mais fininha, pode crer.
Caraca.
Não, e ele que não tava passando informação nenhuma, na hora que o Saitama aparece com o olho do Rei Fera,
ele tudo,
explana, né? Tudo, mano. Mas ele passa a fita inteira.
Inteirinha. O engraçado é porque o anime trouxe esse alívio cômico, né? Que o cara é obrigado a dar risada. Tem uma parte, por exemplo, em que o Saitama tá lutando contra o Sonic Velocidade da Luz, e o Saitama dá um soco no saco dele sem querer, tá ligado? O cara acaba, ele pega, tipo, ele é tão rápido que ele começou a se mostrar pro Saitama e falou: você não consegue me pegar e tal, né? Quando ele vem na direção do Saitama, o Saitama olha pra ele, e o Saitama levanta o punho até a altura da cabeça, vamos dizer assim, e o cara passa em alta velocidade e o Saitama acerta o punho dele no saco do cara, né? Aí o Sonic...
E o cara só não morre porque, na verdade, o Saitama só tinha levantado a mão, tá ligado?
Exato, ele não deu
um
soco,
tipo...
Ele só levantou a mão.
E aí, depois que ele derrota o Rei do Mar, ele vira... Ele sobe da classe C pra classe B, né? Ele vira o último...
Na verdade, depois que ele derrota o Rei do Mar, ele era classe C, o último rank, né? Daí ele vira
classe...
Ah,
é verdade.
Classe C, rank 2, ou rank 5.
Mas enfim, o que que ele tá procurando? Qual é a parada dele? Ele quer procurar alguém que seja mais forte que ele, mas tipo, eu penso... O cara já sabe que ele é mais forte do
mundo. É que, na verdade...
Ele tá em busca de uma luta que seja satisfatória pra ele.
É, ele tá em busca de alguém que seja
oponente digno.
É, alguém que ele tenha que lutar mesmo, tá ligado? Porque, tipo, as lutas dele, ele acaba com um soco. E aí, tipo, o anime, ele gira.
Ele nunca, não tem um oponente em que ele soltou toda a força dele. Interessa?
Sim.
E aí chega um momento que, além disso, ele percebe que, tipo, ele é o cara mais forte do mundo. Ninguém consegue ir pra trocação com ele e aguentar mais de um soco. Só que também ninguém conhece ele, ninguém sabe quem ele é. Tipo, sempre tem uma pá de herói levando a fama dele pelos bagulho que ele fez. Uhum,
entendi.
E aí o anime gira em torno disso. Ele entra pra Liga dos Heróis pra poder ser conhecido, né? Só que tem essa busca dele por um oponente que seja à altura dele, um oponente que consiga entregar pra ele uma luta.
Falar o seguinte, ele é o One Punch Man, né? Mas a galera um pouco, quando lançou o anime, eles ficaram... A galera que não leu o mangá, né? Eles ficaram meio tipo assim, como ele é o One Punch Man, se no final da primeira temporada ele tem que dar mais de um soco no cara na trocação. Só que daí tem as especificações dele. Ele tem tipos de soco. O soco sério, o soco super sério, o soco simples, a palma. É tipo variações do soco dele até chegar ao soco que ele tá dando o 100% dele, entendeu? Essa é meio que a explicação. E tem uma...
É isso que é foda, que a maioria dos inimigos ele mata com um soco só, sem nem ser o soco mais forte dele.
Que ele não... Exato. Quer também, né? Que ele não quer acabar com o cara...
Tem uma parte que dá um pouco de demonstração da força dele, que é um pouco no meio da temporada, que é quando o Genos, que é o ciborgue, depois dele ter sido destruído novamente, que ele só apanha, ele é que nem o Kuririn, ele só apanha. O Genos, depois dele ser reconstruído...
A única coisa que o Genos tem, que o Kuririn não tem, é que o Genos não morre toda vez que apanha.
É, ele é reconstruído, né?
E aí tem que buscar 7 esferas pra reviver o Genos.
É bem assim mesmo. O Genos, ele acabou pegando um update, né, na armadura nova pra ele, né? E ele acabou pedindo pro Saitama testar junto a ele. E o Saitama acaba brincando com ele, não dando tudo de si, né? Chega uma hora que o Genos ainda, para ele e fala, chama ele, né? Fala, mestre, vá com força total, não tenha medo de me matar. Ele falou isso pro Genos, tá ligado? O Saitama, na mesma hora, o Saitama, que tava, tipo, longe dele, ele corre na direção dele e aponta a mão, assim. No que ele aponta a mão, o Genos tem uma visão do punho do Saitama, escrito assim, gigantesco na frente dele, né? Escrito morte. E um pouco antes do Saitama encostar pra dar o soco nele, ele para, né? O soco a centímetros do rosto do Genos.
Ah, eu vi essa cena, como um maior buraco atrás do cara.
É o exato momento em que o vento todo bate no paredão atrás.
E ele,
né,
fala mais ou menos, tipo, eu vou lá comer um miojão lá, né?
Vem, Genos, vamos lá comer, eu tô com fome. Ele fala um negócio assim.
Porque, tipo, mano, não tem ninguém pra trocação com ele. E o que eu achei da hora do anime é que realmente eu fui assistir com preconceito. Eu fui assistir pensando, ah, mano, mais um anime de herói, tá, maluco lá, herói não. Fui nesse preconceito, aí eu comecei a assistir e, tipo, vi que o anime trata de uma outra questão, mano, que é, tipo, o maluco tá em busca de, tipo, de qualquer ação na vida dele, tá ligado? Porque ele não tem.
Pois é.
E aí, tipo, essa que é a fita do anime mesmo, né? Tipo, o cara buscar um oponente à altura dele. O cara,
é verdade.
Porque até o último oponente lá, quando ele dá o soco no maluco e, tipo, não mata o maluco, tipo, ele explode o braço do maluco, né, com um soco. E aí, tipo, a luta continua ainda. E aí foi isso que a galera questionou. Só que, na verdade, tipo, mano, ele dá um soquinho que dá pra ver que, tipo, é um soquinho de nada, tá ligado? E aí ele arranca o braço do maluco.
Caralho.
Então, ou seja, até, tipo, o último oponente da temporada lá, que era pra ser o melhorzão, ele mata o maluco, tipo, com dois socos, porque, tipo, o primeiro ele deu na brincadeira.
Uhum.
E aí, eu achei interessante que, assim, isso é spoilerzão, hein, pra quem não assistiu.
Caralho, já trouxe spoiler pra caralho.
Pra quem não assistiu, não, é que esse é spoilerzão mesmo, até pra gente que assistiu que não prestou atenção nisso. No final do último episódio, depois dos créditos, tem uma cena pós-crédito, que é quando ele já virou, tipo, é depois daquilo lá, ele já virou herói da classe A já. E aí ele e o Genos estão lutando com o maluco e novamente ele dá um soco no maluco e mata o maluco. Aí, tipo, ele mete um... Que droga, tipo, com um soco de novo, tá ligado? E aí realmente acaba a temporada.
Cara, o bicho tá frustrado porque ele é o melhor do mundo. Porra, eu sou muito foda, que merda.
Aham. Eu acho engraçado o jeito que o anime é tratado lá no Japão, né, cara? Porque um anime lá não é um desenho pra criança. Lá é um entretenimento pros adultos, um entretenimento normal. Até porque as emissoras que foram lançadas... Pô, por exemplo, no Japão teve a TX, TVO, TVQ, KBS, BS Japão e ATX. Uma montoeira TV pública aberta que passava o próprio anime. No Brasil, o único que foi capaz de fazer uma dublagem top, né, foi a própria Netflix, que inclusive recentemente, hoje é dia 5 de julho, né, recentemente retirou o próprio anime da Netflix, que eu acabei ficando muito triste. Me sentindo...
Não, quando a gente resolveu falar do anime, a Netflix foi lá e... vacilou.
Pois é, né? Bem na hora que a gente começou a meio conversar pra fazer um de anime, né? Tinha saída.
Ah, também tem mais uma outra coisa pra falar. O próprio One, que é o criador, né? Que usa esse pseudônimo, ele tem outros animes, né? Na série. Que não é da mesma série, na verdade, né? Que é outros animes. Que tem um, por exemplo, que se chama Mob Psycho 100. Que ele, vamos dizer, que é puxado um pouco para vamos dizer, um One Punch Man, né? Só que é um sistema diferente da força, né? Não, é uma força espiritual, vamos dizer. E o engraçado é que tem uma ligação, que o Mob Psycho, que é o Mob, né? Ele, que é o principal, ele acaba sendo muito parecido com o próprio Saitama. O Mob, a única diferença é que ele tem cabelo, né? E ele é uma criança, ele tem 13 anos, se eu não me engano. E ele também é um dos mais fortes, que raramente libera 100%
do seu poder. Ah, e já, pra quem falar assim, pô, os caras não trouxeram nada de jogo nesse episódio, tá mentindo, porra. Tá mentindo porque, ó, a Namco, em 2019, lançou um jogo do One Punch Man, acho que vocês não estão ligados, né?
O jogo eu não conhecia.
Sim, sim.
Então, cara, a Namco, em 2019, acabou lançando o One Punch Man, A Hero Nobody Knows, um jogo de 3D de luta, tá? Eu cheguei a dar uma olhada, não joguei, mas eu cheguei a dar uma olhada em vídeos, é legalzinho, cara. Só que, cara, jogo de luta não... Ah, não sou tão chegado, entendeu? É bem difícil jogar.
Pra mim, jogo de luta não cai, cara, não vai bem, assim.
Pois é.
Ah, também falando de jogo, se for pra falar de jogo, né, o próprio Free Fire lançou alguma atualização juntamente com o One Punch Man, né, eles fizeram uma ligação, né, com o próprio, e fizeram uma skin, mas também tem mais coisas, tinha mais coisas ligadas no jogo, né, comemorações e etc, né, fotos.
Que é da hora porque o jogo é um jogo bom, né, o jogo, tipo, o que é da hora porque o anime é um anime bom, né. Então tem um jogo à altura.
Sim, aí o Free Fire acabou querendo trazer um pouco do hype do próprio One Punch Man pro jogo, entendeu?
Então, rapaziada, fechamos aí o One Punch Man. Porra, o cara de um soco só, hein? Eu conheço um cara lá perto de casa que também ele é assim, tá? Um homem de um golpe só, tá? Mas coisas pra outro podcast.
Eu sou um homem de um golpe só.
É? Fala aí, então. É. Faz aí.
Não, qualquer briga que eu entro, eu preciso de um golpe só pra eu
passar. Olha aí, eu vou colocar a risada do Carlos Umbrego de Nobre lá. Como é que é o nome dele?
Carlos Alberto. Nossa, Umbrego. O que é Umbrego, velho? O que é Umbrego?
Não, isso me fez lembrar da minha... O Rodrigo acabou falando, me fez lembrar da minha primeira briga, cara. Minha primeira briga, fui brigar com o cara. E só puxei a mão assim, ó, fui dar ali, pum! Não lembro mais de nada.
Pois é, ali, ó, o cara de um soco só que não era você, né? Então, tá tranquilo.
Não, na verdade, é o cara de um soco só, né? Ele só precisa levar um soco pra desmaiar.
Finalizamos, né, cara? Mais um episódio desse episódio 8, né?
Ai, ai, como a gente é inútil.
Caralho.
Não, desculpa.
Não sou braba.
Hã? Não? Como que é, hein?
Caralho, esse é episódio 8?
Esse é o episódio 8.
Ah, fechamos aí o episódio 8 aí do Porão. Trazemos um anime, hein, cara? Coisas...
E tem notícia pra quem segue a gente.
Olha aí.
Notícia.
Ô, manda aquela notícia lá do arcade, cara, também.
É, não era isso que eu ia falar, não. Era no...
É, tá bom.
Não, mas eu só tô falando, pô, achei interessante, cara.
Não,
é bom
pô,
repassar isso aí, tem que ser repassado.
Eu queria contar pra galera que escuta a gente no Anchor, no Spotify, no Deezer, seja lá onde você escuta a gente.
Agora no YouTube também.
Tem no YouTube pra escutar a gente.
Caralho.
E segue a gente no Instagram.
@porão51.
A gente postou o primeiro episódio no dia 5, né? E a ideia é que agora, quando sair esse episódio aqui que vocês estiverem ouvindo, já tenha os 7 episódios lá no YouTube pra vocês, sim, poderem escutar. E esse daqui, quando for lançado, já ser lançado junto lá no YouTube também.
Amém.
É, escutem a gente também. Você que não tem outras plataformas e quer escutar pelo YouTube, vai poder escutar pelo YouTube agora, tá?
Pois é.
E a gente tem Instagram. Segue a gente no Instagram, que toda vez que a gente posta um episódio novo, a gente posta lá no Instagram avisando. Também vai ter coisa nova no Instagram. Vamos postar os cortes no Instagram.
Achar o Porão, @porão51. O Porão tem todas
Porão 51 tá em todas as redes sociais. Todas que você imaginar. Fala o nome de uma rede social aí que ninguém conhece, Renzo.
Snapchat. Não, Snapchat é bom.
Aí a gente não tá lá, não.
Ah, peguei você.
Droga. Cara, mas pra quem não tem Spotify, não tem Deezer, não tem esses agregadores aí que são pagos, cara, o Pocket Cast é de graça. Tem vários outros podcasts que eu... Eu sou patrocinador de podcast, né? Eu tenho...
Mas vou falar pra vocês, o próprio YouTube faz falta. Porque quando eu falei que fazia um podcast com uns amigos meus, a galera sempre pergunta, tem no YouTube pra me ouvir?
É verdade.
Aí eu falo, não, cara, tem no podcast. E os caras ficam tipo...
É, tem que pagar e coisa, não tem nada a ver, pô, galera, é de graça. Quem paga sou eu.
Agora quando alguém te perguntar se tem no YouTube, você dá um socão na boca da pessoa e fala, tem caralho, vai lá assistir.
Fechou. Vou fazer essa daí. Tipo o One Punch Man.
É, dá um só, porque...
Cara, e uma notícia aí que a gente não trouxe na parte de jogos grátis é, cara, esse negócio de arcade, né? Esse streaming de arcade aí, Rodrigo. Rodrigo tá...
Cara,
manja mais.
Eu posso falar com mais propriedade desse aí, que eu sou inscrito lá e até divulgador. É, chama Antstream, né? É um serviço de streaming de jogos arcade. Então você tem Space
Invaders. Ente de formiga e stream.
Stream de stream mesmo.
Você aí que quer sentir um pouco da lembrança da nostalgia.
Cara, é anos 80 total o negócio. Tem Pac-Man, tem Space Invaders, tem.
Dá pra jogar
Top
online?
Gear. E dá pra jogar com seus amigos. Esse que é o da hora.
Cara, os jogos... X1 agora. Tá? X1
online. Os jogos que dá pra. Que são de 2, 3, 4 players, tipo Top Gear, que dava pra jogar, acho que até 4 players. É, você consegue jogar online com seus amigos, mano. Isso é muito legal, velho. Muito legal.
Nossa.
Então, pra quem não conhece, tem Top Gear 2 lá. Eu vou jogar agora na live.
Caralho, mano.
É, pra quem não conhece, Antstream. É um serviço legalizado, tá? Não é ROM, não é pirataria. É um serviço legalizado. É grátis, tá? Tem uns anúncios que você assiste lá durante enquanto você tá jogando. Os anúncios não entram no meio do jogo. Tá, isso é importante dizer, você não vai estar lá com a sua jogatina sendo interrompida por anúncio. O anúncio ele vem quando você morre, quando você vai trocar de um jogo pro outro. É, você não vai estar no meio de uma fase e aparecer um anúncio do nada. Com isso vocês não se preocupem. É, e o legal é que assim, você pode jogar de graça, vendo os anúncios, e jogar quantos jogos você quiser, por quantas horas você quiser. Ou você pode pagar um valorzinho lá baratinho mensal, não lembro quanto é agora, mas é baratinho. É, e aí você joga sem anúncios também, quantas horas você quiser. Roda em PC fraco, não precisa ter PC top, não precisa baixar emulador, BIOS, os caramba. É só baixar o Antstream, se cadastrar e jogar.
Pois é, cara.
Só. Muito brabo.
Tá aí, né, velho? Aí, Rodrigo, canal quer fazer um merchandising aí?
Vaga Nerd.
Quero. Vaga Nerd, sempre hein? Bom. Pra quem não sabe, pra quem escuta a gente ainda não sabe, eu, Rodrigo, também sou conhecido na internet como Vaga Nerd. Eu sou streamer na Twitch, no canal Vaga Nerd. Então, quem quiser assistir uns gameplays, um CSGO, Fortnite, alguns jogos retrô também, entra lá na Twitch, pesquisa Vaga Nerd e você vai poder me assistir na Twitch, ver como eu sou gatinho, como eu sou o cara mais bonito desse podcast.
Oh, Rodrigo tem uma barba. Ai, sucesso, cara. Com aquele bonezinho.
Eu sou lindo,
sucesso.
Meu boné do Ash é maravilhoso, cara.
Caralho, mano, é verdade. O manezinho do Ash, mano. Sensacional, hein?
Inclusive, se você for assistir lá na Twitch, já dá aquele salve lá no chat, tá? Segue o canal, manda aquele pix pra nós.
Caralho,
não,
mano.
Não, se quiser mandar o pix também, tem o QR Code lá. Não, tem o QR Code lá. Se quiser mandar o pix também, a gente tá aceitando. Manda sub também. Mas segue lá na Twitch, cara. É bem legal o canal, tem que ser bem interativo.
Segue lá, segue lá. Segue lá que o bicho... É brabo, o bicho é brabo. Então, rapazes, fechamos?
Fechamos.
Mais um?
Fechamos.
Fechado, nossa, fechado. Demais. É isso aí, cara. Podcast aí de anime. É... Antstreaming, patrocina nós. E Vaga Nerd. E é isso aí, mais um episódio do Porão 51. Valeu, rapaziada.
Valeu, 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 valeu.
Valeu. Um abraço, um beijo. Não riam das piadas do Jeff.
Caralho.
Oh shit, here we go again.
Pois é, cara, Cassinão, Crazy Frog.
Internacional do Crazy Frog. Bam, bam.
Meu Deus. Olha esse Crazy Frog, hein? Caralho, o Rodrigo aí já se provou ser um grande sonoplasta e também fez imitação do biscoito do Shrek. Sem querer, mas conseguiu.
Era pra ser o Pinóquio, né? Mas tudo bem.
É, não. Fugiu, né? Fugiu.
Ei, Pluto.
E cara, vamos.
Esse era o Mickey.
Misca, Musca, Mickey Mouse.
Meu Deus do céu. A galera tá doente, hein? Ajuda o moleque que tá doente. Caralho.
Ajuda o moleque que tá doente.
Como é que é o. É o Crash, eu sei fazer o Crash também. A galera gosta bastante do meu Crash.
Esse é o Crash.
Esse é o Crash.
Nossa,
caralho. Esse é o Crash.
Caralho, é o Crash.
Eu fechei os olhos, fiquei bem concentrado. Lá no fundo, é o Crash.
Achei que eu tava no game.
Caralho, mano. Olhei pro lado.
Eu
tô jogando Crash.
Juro pra você que eu vi você pulando em cima de uma caixa.
Pois é. Agora saiu melhor do Crash. Agora ficou mais.
Caralho. Não, agora apareceu o Chris dando o gritinho do Prince. Uau. Faz o gritinho aí, Chris.
Caralho, vamos parar com isso.